Hoje em dia é praticamente impossível não ficar conectado através das redes sociais. Porém, isso vem atrapalhando e muito a vida de muita gente, inclusive no desenvolvimento de crianças. Para isso, conversaremos com Henrique Aguiar, psicólogo com especialização em coach. Bom dia para você, Henrique. Como as redes sociais podem afetar positivamente e negativamente o nosso cérebro?
Olá, ouvintes. Tenham um excelente dia. Obrigado à rádio pelo convite e confiança. Antes de responder a pergunta, vai alguma reflexão, né? Seu celular está no bolso e acaba de vibrar com a nova notificação, por quanto tempo você resiste à tentação de checar? Por que estamos tão viciados em nossos relacionamentos virtuais? O Facebook, o Instagram, o Twitter, enfim, todas as redes de relacionamento estão interferindo em nossa identidade, influenciando nossas vidas. Bom, para entender um pouco sobre isso, para entender esse fenômeno de redes sociais, o especialista e neurologista Hudson Mesquita, ele pontua que temos atração pelo universo virtual por sermos dependentes da vida em sociedade. Ele relata que nossa necessidade intrínseca de viver em sociedade faz com que as redes sociais sejam um atrativo quase irresistível para nós. Embora isso soe como algo positivo, a tecnologia pode trazer também prejuízos, dependendo da forma como é usada. As interações nas redes sociais são tão impactantes, que afetam áreas do cérebro responsáveis pelo prazer ou pela dor. O cérebro é altamente adaptável e, quando vivemos em um ambiente tão diferente como as redes sociais, ele muda também o modo como nos identificamos com o mundo. Em uma conversa ao vivo, por exemplo, temos uma tendência de falar de 30% a 40% sobre nós mesmos. Nas redes sociais, isso ocorre entre 60% e 90% das vezes, gerando uma espécie de narcisismo. Bom, enfim, depois de algumas reflexões, vem a resposta à pergunta, né? Então, toda essa exposição online gera reações de outras pessoas. Quando alguém curte sua postagem, seu organismo ativa estruturas do cérebro como o núcleo accumbens. Que é isso? São estruturas cerebrais que estimulam a produção de dopamina, que a produção de dopamina é um hormônio que induz ao prazer. Então, eu me sinto importante quando pessoas ao redor do mundo curtem e comentam o que postei. E o aspecto negativo sobre isso? Bom, em contrapartida, ou se alguém faz um comentário depreciativo, o cérebro libera substâncias químicas que atuam na área responsável por entender as dores físicas. Em longo prazo, isso também pode desencadear frustrações crônicas, levando a processos depressivos.
Como saber se o nível de utilização das redes sociais está afetando negativamente uma criança ou um adulto? E como a gente pode identificar isso logo no início, tanto para a criança ou como para as pessoas mais adultas também?
Bom, essa pergunta ela é subjetiva, uma vez que 5 horas por dia acessando a internet pode mudar o jeito como seu cérebro trabalha. Em conversas virtuais, corremos muitos riscos de interpretações equivocadas, que podem implicar em reações cerebrais. Como não enxergamos nosso interlocutor, como não enxergamos a pessoa que estamos conversando, fica um desafio reconhecer expressões corporais. Uma mensagem pode ser entendida de forma errada. De modo geral, quando focamos muitas redes sociais e impede ou atrasa as refeições, quando impede ou atrasa o relacionamento com pessoas próximas e quando impede de você assumir o compromisso de trabalho compromisso financeiro, compromisso social, quando tudo isso fica em jogo, nós entendemos que está prejudicando não só a criança, como o adulto também. Na criança existe um fator determinante que hoje não sabemos quem é a pessoa que interage com ela. Uma pessoa pode se fazer de criança e ser um adulto e pode ser um pedófilo. Com adultos, pode sofrer também essa possível enganação por passarmos ser outra pessoa, porque fica mais fácil eu interpretar um personagem no meio de redes sociais para que eu atraia um público específico. E aí vale a dica de que nesse momento nós não estamos, que nós chamamos de olho no olho, quando o cérebro consegue captar o foco de atenção e os movimentos corporais do outro que nos permitem interpretar um melhor entendimento sobre o comportamento do próximo. De um modo geral, o universo virtual nos provoca uma possibilidade de um personagem.
Como cuidar do cérebro para evitar que interferências externas, como as redes sociais, prejudiquem o nosso dia a dia?
Cuidar do cérebro não é tarefa somente para quem tem mais de 50 ou 60 anos, e sim para pessoas de todas as idades. Afinal, o funcionamento desse órgão extraordinário do corpo interfere na nossa capacidade de aprender, planejar, resolver problemas, controlar emoções e persistir em nossos objetivos. Para ter um cérebro com bom desempenho, é preciso ter um estilo de vida saudável, ativo, estimulante e desafiador. E esta é a proposta do curso e método Supera, Ginástica para o Cérebro, que trabalha com seis ferramentas pedagógicas: o ábaco, que é um instrumento milenar para cálculos, exercícios cognitivos, jogos de tabuleiro, jogos virtuais desenvolvidos por neurocientistas, dinâmicas em grupo e as neuróbicas, que são exercícios que funcionam como uma aeróbica para os neurônios. Com a prática dessas atividades, é possível melhorar a qualidade das conexões neurais, que são importantíssimos para potencializar as habilidades como memória, atenção, raciocínio flexível e adaptativo e criatividade. Criatividade que é de suma importância para desempenharmos competências de inovação e sermos mais sustentável em termos de empregabilidade, por exemplo. Então, pratique atividade cerebral, busque novas e desafios crescentes para permitir que o cérebro se modifique, adapte-se e reorganize. Nesse processo, o cérebro ajusta suas atividades em resposta a novas situações ou a mudanças no ambiente. Bom, com a mente ativa, nós nos sentimos mais seguros e podemos retardar surgimento dos sintomas de doenças neurodegenerativas como Alzheimer. A ginástica cerebral é importante para todas as faixas etárias e principalmente para pessoas que se queixam de falhas de memória, que têm dificuldades em manter a atenção e precisam melhorar nos estudos. E aí vale alguns mitos e verdades. E eu pergunto a vocês: é verdade que utilizamos somente 10% do nosso cérebro? Esse é uma coisa que foi muito postado e foi muito divulgado em livros, né? Dizem que utilizamos 10% do nosso cérebro. Mito. É mito. Utilizamos 100% do nosso cérebro quando realizamos uma atividade. Então, nenhuma área do cérebro fica inativa. Claro que não usamos 100% de nossas capacidades de forma simultânea, mas 100% de nossos circuitos são ativados em um momento ou outro. Quanto mais conexões temos, conexões neurais, melhor nos desempenhamos em nossas atividades. Enfim, exercite seu cérebro e tenham um excelente final de semana e vida. Obrigado a todos.
Pronto! Conversamos com Henrique Aguiar, psicólogo com especialização em coach, falando sobre redes sociais aqui no programa Conexão 98.